bom. Graças a Deus. Sei que já foi falado aqui, vou dar o último reforço. Próxima sexta-feira, encontro de casais. São só apenas 40 casais, irmão. Então procura e adquira aí o seu passaporte aí, que vai ser um momento muito bacana e um momento de comunhão também. Lembrando que toda terça-feira a gente tem aqui o Ressignifica com a Fabiana. Cadê a Fabiana? Fabiana. O Ressignifica, irmão, é um momento onde você pode vir com um pequeno grupo, um grupo menor, e ali você vai encontrar cura para a alma. A gente sabe que algumas pessoas chegam aqui com alguns traumas, algumas coisas que aconteceram no passado, e existe aí uma oportunidade num grupo menor, com pessoas que têm estudos e capacidades, está aí instruindo a cada um dos irmãos, sempre com princípios na palavra de Deus. Queria que você abrisse sua Bíblia agora em Gálatas, capítulo 4. Gálatas, capítulo 4, eu vou ler do versículo 1 ao 7. Gálatas, capítulo 4, versículo 1 ao 7. Gálatas 4, do 1 ao 7. Vai ser assim, ó. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que é ele senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo pré-determinado pelo Pai. Assim, também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama Abba Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro por Deus. Ora, hoje nós celebramos a Santa Ceia, e nós sempre temos um compromisso de dar à luz da palavra de Deus um pouco mais da revelação do que isso representa. O que representa a Santa Ceia? Por que nós fazemos isso? O que está, entre aspas, né, em jogo num momento como esse? Pois bem, deixa eu acertar aqui, estou com um barulhinho. Pois bem, uma coisa que nós não podemos esquecer é que Jesus é Deus encarnado. Jesus é Deus encarnado, é Deus entre nós. E isso tem que ser uma verdade que tem que rasgar os nossos corações. Tem que ser uma verdade que nos sustenta. Porque nós não somos fruto de um acaso. A cruz não foi um improviso de Deus. Muito pelo contrário, o apóstolo Pedro vai dizer que a cruz de Cristo, ela é conhecida antes da fundação do mundo. Então, ou seja, antes de Deus em Gênesis capítulo 1 declarar haja luz, antes disso já havia uma declaração de haja cruz. Já havia um projeto, um plano de Deus de resgate, de redenção. E todos nós estávamos nesse plano de Deus, incluídos nele. Desculpe, irmão, vou trocar o microfone, senão vou me atrapalhar. Ei, desculpa, irmão. Então, todos nós estávamos incluídos nesse plano e nesse plano de eternidade. Então, quando nós celebramos a ceia, celebramos a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, nós precisamos entender que Deus encarnou, irmão, em forma de homem, andou entre nós e fez isso de forma voluntária, pela vontade do Pai, e cumpriu um plano, plano esse que atingiu diretamente a sua e a minha vida. Fomos resgatados pelo próprio Deus. Projeto esse que foi pensado ou declarado por Deus antes da fundação do mundo. E perceba que essa informação, por mais óbvia que pareça para você, é claro que eu sei que Jesus é Deus encarnado. Mas às vezes passa batido na nossa teologia, e você pode ter certeza absoluta que passa batido para esse mundo. Né? O mundo quer um Jesus, mas não quer o Jesus do Evangelho. O mundo quer um Jesus paz e amor, um Jesus inclusivo, um Jesus tolerante, uma palavra muito divulgada no nosso mundo. Tem que ser tolerante, nós temos que ser tolerantes. É claro que nós temos que amar a todos. É claro que nós temos que abraçar e sermos inclusivos. Mas uma coisa que o Evangelho não negocia, e não é nem porque é uma obrigatoriedade em si, como lei, mas uma coisa que o Evangelho não negocia é a transformação. Porque como nós acabamos de ler aqui, ao sermos declarados como filhos, o Espírito de Deus habita dentro de nós. E esse Espírito promove mudanças extraordinárias em nossas vidas. Nós nunca mais somos os mesmos. Então, ao nós entendermos que Cristo andou entre nós e cumpriu um projeto de salvação, isso tem que ser um dos pontos de sustentáculo da nossa fé. E perceba que para esse mundo, eles querem um Jesus filosófico, eles querem um Jesus inclusivo, mas eles não querem o Cristo ressurreto. Porque quando se fala em cruz, alguma coisa aconteceu ali, alguma denúncia aconteceu ali a respeito de nós. Vamos pegar um exemplo para você, como o mundo não aceita o Jesus da Bíblia. Perceba que no mundo inteiro se comemora o Natal. No mundo inteiro se comemora o Natal. Se você viajar para países árabes, você vai encontrar árvores de Natal. Que loucura, é outra religião. Mas o Natal hoje se transformou um símbolo, não um símbolo do nascimento de Jesus. Não é Deus encarnado, não é Deus entre nós. Talvez um bom homem, talvez um bom mestre, talvez um bom professor, talvez um exemplo a ser seguido. Mas perceba que uma boa mensagem não tem o poder de salvar ninguém, a não ser a mensagem do Evangelho. E Cristo é a própria carta do Evangelho. Então, nós não fomos resgatados por causa de um bom exemplo. Nós não fomos salvos por palavras bonitas de um bom homem. Nós fomos salvos por um sacrifício. E é isso que nós estamos celebrando essa noite. Nós estamos celebrando o sacrifício de Jesus Cristo, que é Deus encarnado, é Deus entre nós. O mundo não tem esse entendimento. O mundo considera ele um homem bom, um bom mestre, um bom professor, mas nós vemos Jesus como Deus entre nós. Ele é Emmanuel, é Deus conosco. É Deus executando um projeto de salvação. É Deus realizando uma boa obra em nossas vidas. A mesma coisa acontece com a Páscoa. O mundo celebra a Páscoa, mas ninguém celebra a ressurreição de Cristo, muito pelo contrário, isso é escandaloso. Isso é motivo de debate, isso é motivo de chacota. Teve uma entrevista de um grande historiador, Rodrigo Silva, ele foi no Jô Soares, e ele começa a falar que a ressurreição é uma prova evidente, histórica, e o Jô Soares, ele, meu irmão, isso é impossível, não, aí isso é uma questão de fé, e ele começa a debater, não é uma questão de fé. Então, vários relatos de pessoas que nunca se viram, e ele foi lá provando, né, a teoria dele, mas você vê que quando se toca no assunto, todo mundo quer celebrar a Páscoa. Mas quando a gente traz o significado que Páscoa é ressurreição, aí você tocou num assunto muito difícil de aceitar. Mas para nós, isso tem que estar pulsando dentro do nosso coração, porque toda a nossa esperança está num Deus que encarnou, num Deus que morreu e ressuscitou. Porque através desse sacrifício, nós fomos profundamente impactados. A Bíblia diz que nós estávamos perdidos e fomos achados. Estávamos condenados e agora justificados. E é por isso que nesse momento nós vamos celebrar a Santa Ceia, mas nós vamos celebrar com entendimento. Nós não podemos celebrar como uma atitude religiosa. Não, eu creio em Jesus, mas quem foi Ele para você? E quando você sabe quem Ele é, automaticamente você recebe uma posição dEle. Lembra daquele diálogo entre Jesus e os seus discípulos? Ele fala para os discípulos, vá lá, faz uma enquete aí e me diga o que eles pensam que eu sou. E os discípulos vêm, alguns estão dizendo que você é Elias, outros estão dizendo que você é um dos profetas, outros estão dizendo que você é A, é B, tudo significados vazios. Elias não pode fazer nada por a gente, era um profeta, ele era uma ferramenta na mão de Deus. Nada a não ser o próprio Deus ali poderia fazer algo por nós. Então perceba que o povo não sabia quem era Jesus, e sem saber quem ele é, automaticamente eles não sabiam quem eram. Mas aí Pedro vem e diz: ora, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, tu és Deus entre nós, o Senhor é Deus encarnado, o Senhor é aquele que criou todas as coisas, o Senhor é o Logos de Deus, e agora o Senhor está na minha frente em carne e osso, eu creio que tu és o próprio Deus. E quando Pedro tem essa revelação, Jesus imediatamente lhe devolve uma posição no reino dos céus. Ele vai dizer: e você é Pedro, e sobre você eu vou edificar a minha igreja. Perceba que quando nós temos uma revelação de quem ele é, quando nós entendemos a respeito de quem foi Cristo, nós entendemos a nossa posição no reino dos céus. Isso fica muito claro, evidente, e é por isso que o profeta Oséias vai dizer que o povo perece, e perece por falta de conhecimento. Em primeiro lugar, o conhecimento de quem ele é. Porque é claro que ao desconhecer a identidade e a missão e o propósito de Jesus, nós não temos identidade, porque como acabamos de ler aqui, através da entrega de Jesus Cristo, nós fomos aceitos pelo ministério de adoção, fomos feitos filhos de Deus. Então Jesus, ele não foi um bom homem, Jesus não foi apenas um bom mestre, ele pode ter sido um bom homem, ele pode ter sido um bom mestre, mas acima de tudo, ele é Deus entre nós, ele é Deus encarnado, ele é Deus redimindo os seus filhos, ele é Deus salvando, é Deus resgatando, é o pastor indo ao encontro das ovelhas. E isso, essa notícia, já de cara, ela é libertadora, porque muitos de nós estamos na expectativa de alcançar Deus, alcançar o favor de Deus, fazer com que as nossas orações sejam ouvidas, de alguma forma atrair o olhar de Deus e a atenção de Deus. E a Bíblia já revela de cara que foi ele que foi atrás de você. Foi ele que te escolheu. Você estava perdido, morto em delitos e pecados, e o próprio Deus encarnou, e ele foi atrás de você para que você pudesse ter vida, e vida em abundância. Não somos nós que movemos a mão de Deus, Deus se move em amor em nossa direção. Ele vai dizer: não foram vocês que me escolheram, fui eu que escolhi vocês, e eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. As promessas na Bíblia é sempre Deus a nosso respeito, é sempre Deus nos procurando, é Ele nos garantindo segurança, presença. E quando nós vivemos uma vida de medo, ansiedade, porque muitas das vezes nós recuamos, fracassamos ou desistimos, porque nós não sabemos quem Ele é de fato. Você pode até, não, ele é Deus, mas qual é o significado direto disso na sua vida? De que forma esse significado que você tem a respeito de Jesus causou ou tem causado um impacto direto no seu cotidiano? Então vamos voltar aqui no texto de Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Veja como é que se desdobra aqui a promessa de Deus. Começa dizendo o seguinte, versículo 4: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho. Quando é que Deus resolveu mandar o seu filho? Porque Deus viu que o negócio estava perdendo o controle? Deus dos céus olhou e falou: meu irmão, o negócio, eu estou perdendo o controle, eu vou mandar o meu filho? Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que foi na plenitude dos tempos, ou no tempo perfeito, ou na hora certa. Não foi nem cedo e não foi nem tarde. Foi na plenitude do tempo. E perceba bem que Deus age exatamente nesse momento. Quando é que Deus vai agir na sua vida? Na plenitude do tempo. É na hora certa. É no momento exato. Meu irmão, nosso Deus, ele tem ciência, consciência de todas as coisas. Ele não é pego, distraído. E aqui nós já podemos aplicar, sabe, essa verdade prática na nossa vida. Porque todos nós carregamos muitas das vezes ou nutrimos um sentimento de que como se Deus estivesse tardando um realizar em nossas vidas, como se nós estivéssemos esquecidos, como se a gente tivesse feito alguma coisa, que Deus tivesse colocado a gente na geladeira, Quantas pessoas eu converso e falo, ah, meu irmão, não sei, eu devo estar no último lugar da fila, não é possível, parece que Deus não viu, parece que Deus não tem consciência, parece, não sei, parece que eu estou esquecido, ao ponto de, muitas das vezes, nós colocarmos em xeque a nossa fé. Será que vale a pena? Será que é isso mesmo? Será que eu não estou enganado? E ora, isso tudo é uma questão de fé. Agora, quando nós nos posicionamos sabendo quem Ele é, e automaticamente sabendo quem nós somos, nós descansamos que Deus age na plenitude do tempo. Ele age na hora certa, no momento certo, Ele não chega atrasado, Ele também não antecipa, Ele sabe o momento certo de realizar tudo em nossas vidas. São aquelas coisas que acontecem, a gente não espera, meu Deus, mas como assim, como é que isso acontece? E perceba, irmão, se você é filho de Deus, perceba que a posição ela é principal numa caminhada de fé. Quando nós temos essa certeza e convicção, Ele é o meu Pai, notícias inesperadas, acontecimentos não abalam o nosso cotidiano, porque nós sabemos que o nosso Pai age na plenitude dos tempos. Seja uma perda de um emprego, seja um comércio fechado, seja uma perda, eu não sei, são coisas que vêm, são as tempestades da vida, que nos fazem muitas vezes nos questionar. Parece que Jesus está dormindo, Ele está no barco dormindo, e se Ele está dormindo, Ele está indiferente às circunstâncias. E aí os discípulos vão lá, acordam Jesus, não te importa que nós pereçamos? E Jesus fala, vocês são homens de pequena fé, vocês não sabem quem eu sou, e quando você não sabe quem eu sou, você não sabe quem você é, e é por isso que você está desesperado por qualquer coisa. Então perceba esse princípio, irmão. Quanto mais nós buscamos e conhecemos a Deus, mais nós sabemos quem nós somos, e as tempestades da vida não serão capazes de nós duvidarmos que Ele age na plenitude do tempo, é na hora certa, no momento certo. A gente fica naquela posição de que o meu Deus vai agir, eu sei que meu Redentor vive e que, por certo, Ele se levantará. Quando? Não sei, mas eu permaneço, eu confio, porque eu sei quem Ele é e porque eu sei quem eu sou. E aí vamos continuando, vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, e aqui vem um detalhe, nascido de mulher, e nascido sob a lei. O que, que é isso quer dizer? Nascido de mulher e nascido sob a lei. Bom, é crucial nós entendermos isso, porque por um homem, o pecado entrou no mundo. Gênesis capítulo 3, Adão peca, e a Bíblia diz que todos foram amaldiçoados. Nós herdamos essa maldição. Não tem como. Ah, mas eu não tenho nada a ver com Adão. Herdamos. Herdamos a natureza pecaminosa. Nós herdamos a inimizade com Deus. Todos pecaram. É o que a Bíblia diz. Todos pecaram. Não há um justo sequer. Então, nós herdamos essa maldição. Então, se por um representante nosso o pecado entra no mundo, por um representante nosso, o pecado também sairá do mundo. Então, Jesus precisava nascer, ser nascido de mulher. Perceba que a promessa em Gênesis 3 é que da semente da mulher. Da semente da mulher. Mas o que acontece no ventre de Maria não é uma conjunção carnal. Não é o encontro de um homem com uma mulher. Porque se Jesus fosse fruto de um homem com uma mulher, ele nasceria com a maldição do pecado. Mas o fato dele nascer de mulher aponta que ele é 100% homem. Mas o fato de ser virginal esse nascimento, foi concebido pelo Espírito Santo, mostra que ele é Deus também. Então, quando alguém diz para você, ah, eu não acredito nesse papo que Jesus nasceu de uma virgem, e a gente fala, ah, mas isso não importa. Claro que importa. Toda a nossa fé está fundamentada nisso. Porque sim, ele nasce de uma mulher, porque nós precisamos de um representante humano. E sim, ele é 100% Deus, porque foi o Espírito Santo que gerou isso. Isso é um projeto de Deus, isso não é fruto de uma decisão humana, mas é Deus entrando na história e nos trazendo um representante agora perfeito, porque Jesus foi 100% homem e 100% Deus. E como 100% Deus, ele está livre da herança pecaminosa de Adão. Nós temos agora um representante perfeito. Nós temos alguém na terra que está andando sem pecado. Nós temos alguém que está sob a lei. Jesus cumpre a lei. e não lhe acha falta alguma. Abra sua Bíblia comigo em Deuteronômio, capítulo 28, você vai entender agora, com mais clareza, o que estava em jogo, quais eram as regras de Deus, e a importância de Jesus ser 100% homem e 100% divino. Deuteronômio, capítulo 28, versículo 1, vai dizer: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar, o que está escrito na sua Bíblia, irmão? Alguns? Todos os seus mandamentos. O que é todos, irmão? Todos é todos. A Bíblia diz: se nós atentamente ouvirmos a voz do Senhor e termos o cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, teu Deus te exaltará sobre todas as nações. Se ouvires a voz do Senhor, teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Depois você lê em casa. Bendito serás na cidade, bendito serás no campo, bendito o fruto do teu ventre, bendito o fruto da tua terra, bendito o fruto dos seus animais, bendito, você é abençoado a um nível extremo. Mas qual é a condição disso? Cumprir todos os mandamentos. Quem aqui cumpre todos os mandamentos? E a Bíblia vai dizer que aquele que cai em um ponto da lei se torna culpado de toda ela. Então vamos ouvir agora quais são as consequências de cair um ponto da lei. Vira a página aí da sua Bíblia, vai para o versículo 15. Versículo 15 vai dizer: será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir, qual a palavra que está aí, irmão? Todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, o que acontecerá? Virão todas essas maldições sobre ti e te alcançarão. É certo que essas maldições, essa maldição te alcançará. Você será maldito na cidade, maldito no campo, maldito o seu trabalho, maldito os seus filhos. Aqui é a primeira aliança que Deus fez com o seu povo. Se você obedecer na integralidade, você será abençoado. Se você cair numa vírgula da lei, você será amaldiçoado em nível extremo. E quando nós recebemos essa lei, todos nós precisamos cair de joelho em desespero. Porque nós não estamos em versículo 1, nós estamos no versículo 15, porque nós não conseguimos cumprir toda a lei. E se nós não cumprimos toda a lei, nós somos declarados pecadores e amaldiçoados. Aqui nós estamos no versículo 15. Mas João capítulo 3, 16 vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça nessa maldição, mas tenha vida eterna. E aqui Deus começa a executar a nova aliança que nós vamos celebrar daqui a pouco. A nova aliança, onde ele vem em forma de homem, porque nós precisamos de um representante humano, mas ele é 100% Deus. Jesus é o único que está em Deuteronômio, capítulo 28, versículo 1. Ele cumpre toda a lei. E quando ele vai para a cruz, o que acontece ali é uma substituição. Ele leva sobre si as nossas maldições do versículo 15. Ele leva sobre si os nossos pecados. Ele leva sobre si a nossa rebelião contra Deus. E em troca nós recebemos a sua justiça. Fomos declarados justos por uma obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E como fomos declarados justos, eu quero dizer para você, nada tem o poder de romper o seu relacionamento com Deus. Os seus pecados foram quitados por Ele, pecados passados, presentes e futuros, todos pregados na cruz do Calvário. Os céus agora estão abertos. Por quê? Porque em Cristo nós somos filhos de Deus. Voltemos para Gálatas lá, para nós terminarmos aqui a obra da revelação. Então vamos lá, ele é nascido de mulher, porque precisamos de um representante humano. Ele andou sob a lei, porque nós precisávamos de alguém que andasse em justiça. Ora, por que ele nasce de mulher e por que ele nasce sob a lei? Versículo 5. Para resgatar os que estavam sob a lei. Nós fomos resgatados por ele, que foi nascido por mulher e que andou em perfeição diante da lei. Versículo 6. E porque vós sois filhos, versículo 5 ainda, perdão, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Aí é a bomba atômica, irmão, aqui é um milagre completo. Porque a cruz, irmão, não é apenas perdão de pecados, que já seria excelente, já seria mais do que suficiente Deus olhar para mim e para você e falar, olha só, você não me deve nada. Mas sabe o que Ele faz? Abundantemente além. Ele, além de perdoar os nossos pecados, quando Ele declara na cruz, teletestai, que do grego quer dizer, está pago, está quitado, vocês não devem mais nada para Deus, eu paguei a sua conta. Ele ainda nos eleva a uma posição de filho. Ele ainda te faz herdeiro, co-herdeiro em Cristo Jesus, todas as promessas, irmão, lê em casa, de Deuteronômio, capítulo 28, versículo 1, você recebe através da obra de Jesus Cristo. E como se recebe isso? O que eu tenho que pagar? Nada, você se recebe por fé, você recebe pela graça mediante fé. É um favor de Deus, foi Ele que foi em tua direção, Ele te amou, e para viabilizar essa relação de amor, essa nova aliança, Ele manda o seu único filho pagar uma dívida que nós não poderíamos pagar, e ao pagar a nossa dívida, Ele ainda nos eleva à condição de filhos, pelo ministério da adoção. Meu irmão, o ministério da adoção é algo incrível. Eu falei de manhã, eu tenho 3 filhos, estão aí. Legalmente, eu posso surtar, e eu posso falar, não quero mais ver os meus filhos, ok, mas você tem obrigações legais, você fez, você cuida. Mas a adoção é outra coisa, irmão. A adoção é você olhar para alguém e falar, eu não tenho compromisso com você, o fato de você existir não gera nenhuma responsabilidade minha, mas eu quero ser responsável por você, eu quero te trazer para o meu convívio, eu quero te dar uma herança, eu quero te dar uma paternidade, eu quero me tornar legalmente responsável por você, e é por isso que nós celebramos hoje a nova aliança, que é uma condição de que nós em Cristo Jesus assumimos de sermos filhos de Deus. Olha aqui o versículo 5, para que recebêssemos a adoção de filhos. Versículo 6, agora vem a conclusão. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho. Ora, você creu na obra de Jesus Cristo? Você creu em tudo que eu falei aqui? Você se torna templo do Espírito Santo de Deus. Agora, meu irmão, não é só uma paternidade lá. É Emmanuel, é Deus conosco. É Deus com você 24 horas. É Deus com você nas tempestades, é Deus com você na bonança, é Deus com você quando está dando certo, é Deus com você quando está dando errado. É o que o apóstolo Paulo fala. Ora, eu aprendi a andar contente em toda e qualquer circunstância. Eu aprendi a passar a escassez e também aprendi a andar em abundância. Tudo posso naquele que me fortalece. Ele está dentro de mim, Ele está dentro de você, irmão. Ele está dentro de você. E isso, irmão, é libertador, é transformador, porque não depende de nós agora viver essa nova condição de novidade de vida. O próprio Espírito de Deus, aquele que o ressuscitou dentre os mortos, esse mesmo Espírito habita dentro de mim, dentro de você. E é por isso que o apóstolo vai dizer, não seja guiado por vista, pare de analisar as coisas de forma material, tenha discernimento de quem ele é, de quem você é, ouça o Espírito Santo que está dentro de você e discirna as coisas espiritualmente. E aí a gente começa a perceber, cara, essa guerra que eu estou passando não é para o meu mal, essa guerra é para o meu bem. Porque está escrito que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E aí você começa a se fortalecer no Senhor. É aqui que a coisa fica boa, irmão. Quando todo esse entendimento, sabe, faz parte da nossa rotina, você nunca mais vai se levantar como um perdedor. Mas, materialmente, eu não tenho motivos. Mas, espiritualmente, você tem todos os motivos. E aquele, irmão, que criou o universo com o poder da sua palavra, ele é por você e não é mais contra você. Ele está a seu favor. Então perceba que o nosso fracasso nunca é fruto de situações mais fortes do que a gente. O nosso fracasso representa uma desistência nossa. Não, você não fracassou, você desistiu. Não existe situação que seja maior do que o próprio Deus que habita dentro de você. E se você hoje vive uma condição de fracasso, lembre-se, você não foi derrotado por gigante, você foi derrotado por você mesmo, pela sua falta de fé. Perceba, Moisés manda 12 espias para a terra. Existe uma promessa de Deus: eu dei essa terra para vocês. Os 12 olham, a terra é boa, a terra é próspera. 10 voltam com a notícia: ela é boa, ela é próspera, mas existem desafios que nós não podemos vencer. Deus, ele estava parcialmente correto quando ele disse que a terra era boa, mas não tem como, nós não temos condições. Só Josué e Caleb falam: peraí, meu irmão, são 40 anos no deserto, água saindo da rocha, pão caindo do céu, uma nuvem guiando a gente de dia, uma coluna de fogo protegendo a gente de noite, e agora a gente se depara com inimigos, e nós vamos recuar, nós vamos devorar esses gigantes como quem come pão. E eles vencem aquela guerra, não pela espada, não pelo poder bélico, mas as guerras eram vencidas em primeiro plano pela fé em Deus. Eu sei quem Ele é, eu sei o que Ele me prometeu, Ele é por mim, Ele está comigo, Ele mora dentro de mim. E eles não tinham essa revelação que nós temos. Eles não tinham essa revelação que nós temos. E eu quero, irmão, que você nesse domingo, sabe, você saia daqui encorajado. Você saia daqui, irmão, com um foguete, uma bomba. Não que você recebeu uma mensagem motivacional, você recebeu uma revelação do que nós vamos celebrar aqui. De que os nossos pecados foram perdoados em Cristo Jesus. Nós fomos reconciliados com Deus, não apenas reconciliados, fomos promovidos a uma posição de filhos. E o texto vai dizer: de sorte que já não és escravo, porém filho. E sendo filho, também é herdeiro por Deus. Olha aí, herdeiro, irmão, herdeiro. Imagina ser herdeiro de... Uma coisa, você deve ser bom, irmão, ser herdeiro do sheik lá, ser herdou um poço de petróleo, bom pra caramba. Ser herdou a herança lá de um tio milionário, excelente. Outra coisa, meu irmão, é você ser herdeiro de Deus. Não se compara, não se compara. Você é herdeiro daquele que criou todas as coisas, para aquele que não conhece o impossível, que aquele com o poder da palavra traz existência a coisas que não existem. E muitas das vezes a gente se alegra em posições pequenas e materiais, e a Bíblia vem com uma declaração dessa: você sendo filho também é herdeiro. Como sair daqui, irmão? Na mesma condição que nós entramos. Como herdeiros de Deus, filhos pelo ministério da adoção, ou seja, foi uma escolha de Deus te adotar, te elevar numa posição, perdoando seus pecados, te justificando através da obra, onde Ele entregou o próprio Filho para morrer por mim e por você. Andar com medo de quê? Ansioso e preocupado por quê? Cabeça baixa por quê? Se o autor do universo te escolheu, te chamou, te trouxe para perto dele, diz: aqui você não é escravo, aqui você é filho, e como filho você tem direito a uma herança. Se essa verdade, irmão, não guiar a sua vida, você não vai sair da condição do versículo 1, onde ele vai dizer que: digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere do escravo. É filho, mas ele é tão imaturo que ele vive como escravo. É filho, mas a imaturidade espiritual faz com que ele viva como escravo. E o escravo está sempre naquela condição de fazer algo para que o Senhor venha recompensá-lo. O escravo sempre está na força do braço, tentando arrancar uma recompensa do seu mestre, do seu Senhor. E ele está dizendo: quem vive dessa forma, ele é filho, mas vive como escravo. Posto que ele é Senhor de tudo, ele é Senhor de tudo, ele tem acesso a tudo, mas a mentalidade dele é uma mentalidade de escravo. Então, que essa noite, irmão, você possa sair daqui com uma maturidade de filho, mas filho maduro. Existem muitas pessoas que são filhos de Deus e falam assim: mas nada acontece, eu vivo na mesmice, é aquela coisa, parece que eu não saio. Você é filho, mentalidade escravo. É filho, mas é imaturo. E a sua imaturidade faz com que você não tenha acesso à herança que já é sua. Ela já é sua, por direito, em Cristo Jesus. Mas quando nós nos fomos levados à condição do conhecimento, do pleno conhecimento de quem ele é, de quem nós somos, o que ele fez e a condição que nós assumimos a partir disso, nós nos tornamos filhos maduros e temos acesso a todas as promessas de Deus. Quando? Na plenitude dos tempos. É na hora certa, é na agenda de Deus, não na nossa agenda. Então lança sobre ele toda a sua ansiedade, toda a sua preocupação, porque ele tem cuidado de vós. Ele tem cuidado de vós. Deus tem cuidado de você, irmão. Deus tem cuidado da sua casa. Deus sabe, Deus não é indiferente. Não existe fila, não existe senha. O que existe é uma posição no mundo espiritual onde as promessas de Deus nos alcançam. A gente não está igual um cachorro correndo atrás do rabo. Você foi para o Japão, a promessa te alcança lá. É igual Abraão. Escolhe, Ló, para onde você quer ir. E Ló fisicamente olha uma terra próspera. Eu vou para lá. E Abraão, eu vou para o deserto, não tem problema. Mas eu vou com a presença de Deus. E Abraão prospera, avança. Não porque tinha condições climáticas ou materiais para isso. Mas aquele homem tinha consciência tão grande de quem ele era e de quem ele é, que ele vai para o deserto consciente de que vai prosperar lá. Então perceba que não são apenas oportunidades, não é coisas favoráveis ou não a você. Tudo começa com uma condição de posicionamento e de maturidade espiritual. Queria que você ficasse de pé comigo. Nós vamos orar. O que nós vamos celebrar aqui? Deus entre nós. Deus encarnado. A obra da redenção. Tudo isso que nos foi revelado, explicado. O plano de salvação. Nós vamos comer em memória do sacrifício dele. E quando você pegar o pão, e quando você pegar o cálice, lembre-se quem ele é. Mas nunca se esqueça de quem você é. Filho, co-herdeiro em Cristo Jesus. Adotado por ele. Não é mais escravo do pecado, mas filho de Deus. Queria que você fechasse os teus olhos. Pai, obrigado, Jesus, obrigado. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo privilégio, pela oportunidade que nós temos, Pai, dessa revelação. É o que nós chamamos de boa notícia. O Evangelho é uma boa notícia. Notícia de que nós estávamos perdidos e fomos encontrados. Estávamos, Pai, abandonados, vivendo à mercê de nós mesmos. Como aquele filho pródigo que sai de casa, abandona tudo, achando que viver por si mesmo, as suas vontades, seria o melhor caminho. Mas obrigado, Pai, porque o Senhor nos recebe numa condição de imundice. O Senhor nos recebe, Pai, sem olhar os nossos erros, sem olhar os nossos pecados. Mas o Senhor nos presenteia com o Teu Espírito, que nos faz novas criaturas. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado pelo sacrifício do Teu Filho. Fomos resgatados, Senhor. Fomos alcançados pela Tua graça. O Seu amor foi manifestado em Jesus Cristo. O Senhor se entregou para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Quantas pessoas, Pai, chegaram aqui desesperadas. Pessoas, Pai, que já haviam declarado desistência. Pessoas que se olham no espelho e se veem como um perfeito fracassado. Pessoas que são medidas pela régua desse mundo, rotuladas. Pessoas que carregam rótulos pesados. Receberam palavras pesadas, talvez dos pais, talvez de pessoas que confiaram e foram traídas, decepcionadas. Pessoas, Pai, que se depararam em tempestades e se sentiram esquecidas por Ti e desistiram e se encontram hoje nesse momento chorando, clamando, desesperadas, Pai. Espírito Santo de Deus, entra em cada coração. Espírito Santo de Deus, entra em cada coração e nos traga consciência da realidade de quem nós somos. Levanta, Pai, o cansado. Levanta o caído. Que haja restauração em cada casa, em cada família aqui representada. Que haja, Pai, novidade de vida. Que aqueles que chegaram aqui em lágrimas possam sair daqui com vestes de alegria. aqueles que chegaram aqui em luto, possam sair daqui com uma herança. Pai, em nome de Jesus, nós cremos, Pai, no poder da Tua Palavra. Nós cremos, Pai, na condição que o Senhor nos elevou. Somos filhos de Deus, adotados pelo ministério da cruz. Então, Pai, nos faça entender que se o Senhor é por nós, não há quem se levante contra nós. Que na plenitude do tempo, o Senhor se levanta e o Senhor faz o que lhe apraz. Não existe impossível para Ti. Pai, nos faça caminhar como aqueles que Te conhecem, corajosos e valentes, não porque nós temos segurança nesse mundo, mas a nossa segurança está na obra do Teu Filho, que nos restaurou, nos justificou e nos deixou um legado, uma herança. Pai, em nome de Jesus, devolva identidades perdidas nesse lugar. Pessoas que esqueceram quem são, pessoas que esqueceram quem Tu és, pessoas que vivem à base do medo, da ansiedade, pessoas que foram alcançadas pela depressão, pelo desânimo. Espírito Santo de Deus, reaviva os corações. Nos faça, Pai, acreditar de que o Senhor nos deu uma vida e uma vida em abundância. Nós não vamos aceitar, Pai, as afrontas. Nós não vamos aceitar, Pai, que gigantes e tempestades venham roubar a nossa fé, porque a nossa fé está fundamentada na obra do Seu Filho. Então, em nome de Jesus, levanta a sua cabeça, irmão. Levante seus olhos, porque você não chegou aqui para receber notícia de que você é um escravo, mas de que você é um filho amado de Deus. Você é um filho amado de Deus. Deus te favorece essa noite. E Ele diz para você que desde a eternidade nunca se ouviu dizer um Deus que trabalha, um Deus que trabalha em favor do que neles esperam. Descansa no Senhor, espera no Senhor. Assuma a sua condição de filho e viva a vida de Deus na sua vida. Essa, Pai, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.
A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste e vives. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, Tu é a glória, acima de todo nome.
Declare, és invencível.
És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. E Teu é o reino, Tu é a glória, acima de todo nome está.
Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é.
Esse nome é maior que tudo, Ele é poderoso. Esse nome é nome de Jesus.
És invencível,
és invencível, inigualável, hoje pra sempre.
Invencível.
És invencível.
Ainda de olhos fechados, irmão, rapidamente. Esse é o momento da igreja. Você que chegou aqui e tomou posse dessa verdade, assumiu essa condição. Cara, eu não me via dessa forma. Eu não tinha acesso a essa verdade. E hoje eu quero viver. Eu nunca mais quero me afastar dessa verdade, dessa posição. Queria que rapidamente, irmão, sem demora, você levantasse a mão. Eu não vou te chamar para você vir à frente, mas eu estou mexendo com a sua fé. Estou fazendo com que essa mensagem, ela encontre espaço no seu coração. E se você hoje quer assumir uma condição de filho, eu queria que você falasse, levantasse sua mão, toda a igreja de olhos fechados nesse momento, que você falasse: Senhor, eu quero viver esse posicionamento, eu quero viver essa verdade, eu quero viver debaixo da sua paternidade, eu quero, Pai, viver um tempo novo, eu quero viver novidade de vida, eu não quero mais ser um filho imaturo que não sabe quem é e nem que o Senhor é. Eu quero viver todas as verdades escritas nesse livro a meu favor. Então, em nome de Jesus, irmão, não deixa a vergonha, não deixa o medo te limitar nesse momento, que você hoje venha romper e venha falar: eu quero viver. Você levanta e abaixa a sua mão. É um exercício de fé. Nós estamos aqui mexendo com que você realmente entenda que um passo de fé precisa ser estabelecido na sua vida. Até quando, irmão, você vai tolerar insistir numa vida que não é a vida de Deus para você? Veja bem, você não precisa mudar para aceitar, você só precisa receber. Eu quero, e o Espírito Santo que mora dentro de você vai te dar força, vai fazer uma obra grande na sua vida, irmão, em nome de Jesus. Se você chegou aqui e precisa tomar posse dessa verdade, eu queria que você falasse assim: eu quero viver um tempo novo, eu quero viver uma nova história, eu quero viver uma condição diferente a qual eu cheguei aqui. Então, em nome de Jesus, irmão, Deus te abençoe, irmão. Então é tempo, irmão, de você romper em fé e fazer com que essa verdade venha se tornar uma realidade prática na nossa vida. Mais alguém? É um tempo, Deus te atraiu para esse lugar, você não chegou aqui de paraquedas. Amém, em nome de Jesus, Deus te abençoe. Você não caiu aqui de paraquedas, o próprio Espírito de Deus te trouxe aqui para que você entendesse o amor dele a teu respeito, para que você andasse em novidade de vida. E a notícia que nós estamos dando para você é que as cadeias já foram quebradas. Então sai desse lugar, as algemas já caíram dos seus braços, saia dessa condição e venha viver um tempo de liberdade em Cristo Jesus, onde você pode voltar a sonhar e a crer que aquele que começou, ele é fiel e justo para ir até o final. Amém. Deus abençoe todos vocês que levantaram essas mãos. E não foi um simples levantar de mão, pode ter certeza disso. Foi um tomar posse de uma posição, de que a partir de hoje nada mais será como antes. Não, talvez circunstancialmente falando, você vai voltar para a mesma casa, para a mesma família, para o mesmo problema, mas agora com uma palavra de Deus e uma condição: filho e herdeiro, em nome de Jesus.